Bem-vindos de volta ao Posto Emissor. Estamos a 13 de março de 2024 e este é o episódio 186 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Riviera, a minha convidada Yolanda estreia-se no nosso estúdio poucos dias depois de se sagrar vencedora do Festival da Canção. Nascida na Figueira da Foz e criada em Pombal, cedo demonstrou queda para a música, tendo ingressado no conservatório e aprendido a tocar vários instrumentos. Aos 17, mudou-se para Lisboa, cidade onde completou o curso de Ciências da Comunicação e frequentou aulas de canto no Hot Club e, posteriormente, rumou a Londres para estudar composição na BIM, universidade por onde passaram artistas como Fontaines D.C., George Ezra ou LMI. Em 2022, depois de tentar a sua sorte no Ídolos e no The Voice Portugal, foi coautora da canção Mar no Fim, que Plachi levou ao Festival da Canção, e começou a mostrar as suas próprias canções, reunidas no ano seguinte em Cura, o EP de estreia. Com Grito, o tema que lhe valeu a vitória na edição deste ano do festival, representará Portugal na Eurovisão em maio, mês em que assegura também um concerto já esgotado no Cineteatro Capitólio em Lisboa. Olá, Yolanda.
Olá, Mário.
Bem-vinda ao Posto Emissor.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigado nós por teres aceito o convite.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Passos largos, presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Peço à estrela mãe que faça o dia.
Eu começo por te perguntar como é que estão os teus níveis de adrenalina, se já desceste à terra ou se ainda está aí difícil de perceber o que é que se está a passar na tua vida desde sábado.
Então, tem sido uns dias complicados, como é óbvio. Nós ganhamos o Festival da Canção no sábado e eu nem dormi bem de sábado para domingo. Eu acho que não dormi sequer e tinha a minha família comigo. Uhum. Portanto, foi aquela coisa de acordar. Tive, na verdade... De me aperceber, porque a pessoa acorda de manhã e pensa, ok, o que é que aconteceu? Parece que foi um sonho, não é? Parece que estava a dormir e de repente aconteceu aquilo tudo e eu nem sequer... Estava muito dormente, mas acordei e obviamente abri o meu telemóvel e foi surreal a onda de amor,
né?
Das pessoas e pá, tem sido delicioso poder viver isto, porque na verdade é um sonho. E apesar de ser cansativo, eu acho que o momento é agora, uhum, de eu poder também me fazer ouvir. E estou muito feliz, obrigada a toda a gente que, volto a repetir isto, que toda a gente que votou e ao corpo de júri e este voto de confiança.
E os preparativos para a Eurovisão começaram assim que te caiu o troféu nas mãos? Como é que, porque na verdade,
exato,
daqui até maio não é assim tanto tempo, tendo em conta que no entretanto há muitas entrevistas para dar, há muita coisa para fazer, mas presumo que os preparativos para a Eurovisão, uhum, ocupem um grande espaço na tua cabeça neste momento também, não é?
Ocupam, sabes que eu quando estávamos no processo da semifinal e etc, eu imaginei sempre, nós imaginamos sempre a possibilidade,
claro,
de imagina que sou eu a escolhida. O que é que eu vou fazer? E eu não quis deixar para trás essa possibilidade e pensei, olha, vou levar comigo esta ideia, vou projetar no universo e vou-me preparar. E se acontecer, já estou, pá, que é bem preparada para poder levar, é porque eu estou a levar um país inteiro a um festival que é enorme.
Claro.
Onde estão outros, não sei se são 44, 43.
Sim, há esse peso, não é?
Exato, e eu estava a pensar, ok, imagina que eu não estou preparada. Vai ser tipo, chegaste à escola e não fizeste não estudaste para o teste, que me aconteceu várias vezes, vou já dizer aqui. mas então eu preparei-me um pouco com a minha equipa e disse, olha malta, eu quero acreditar nisto, quero acreditar que é possível, bora arranjar aqui uma solução, porque o palco da Eurovisão, eu acredito que seja pelo menos 50 vezes maior, porque ainda por cima um festival na Suécia, eu assumi logo que seria uma coisa grande, ainda por cima os ABBA fazem 50 anos,
sim,
de carreira,
ser
há de ser uma coisa assim grande, bora preparar-me. Se não acontecer, está tudo certo, foi um caminho que fizemos e estudámos uma cena que um
que
dia possamos vir a fazer. Exato, para outro tipo de palco.
Para os teus concertos, quem sabe.
Claro, exatamente. E olha, aconteceu. E fiquei muito feliz porque conseguimos já ter alguma preparação. Uhum. E esta semana tem sido. Nós na segunda-feira fomos logo para a RTP às 11 da manhã. Tivemos o dia todo em reuniões e testes e coisas para perceber o que é que podemos levar, porque isto é na verdade feito.
Pois há uma série de regras também que vocês... Sim. A ideia que tu tinhas vai poder ser concretizada ou há coisas que não...
Eu acho que sim, estou confiante que sim. Claro que é uma coisa que neste momento está a ser feito em contacto com a Suécia, como é óbvio, e com a organização da Eurovisão, para se perceber o que é possível, o que é que não é, porque há sempre placement de câmaras, há luzes, há... E depois não são 7 luzes, são 7 mil. Claro. Então é uma dimensão que eu própria não estava sequer a par. Claro. Portanto, a ideia que eu fiz foi uma ideia de um sonho de ok, olha, imagina que eu ia tocar ao Altice Arena. No caso, Mel Arena, perdoem-me. E como é que eu poderia fazer acontecer uma coisa assim? Nunca na vida, porque eu não sabia sequer como é que era o palco.
Fecha.
E saber como é que é o palco é chocante.
Fecha. Tu dizes que esta canção, Grito, fala sobre um renascer pessoal. Que renascer é que foi este? Qual é que era o teu estado de espírito quando tu escreveste esta canção?
Olha, qual é que era o meu estado de espírito? Eu na altura acho que comecei, na altura em que escrevemos o Grito, sem sequer se chamar Grito, porque se chamava-se Entrega. Uhum. Era uma canção que eu estava a tentar explorar, onde eu estava a tentar explorar um caminho mais pessoal. Ou seja, uhum. O meu primeiro EP, O Cura, fala muito sobre uma relação amorosa, fala só sobre uma relação amorosa, na verdade, do seu início ao seu fim. E eu dei por mim um bocado já cansada daquela exploração daquela coisa do amor e da mulher falar sobre amor, para mim, ou seja, para mim não me estava a fazer já mais sentido. Uhum. Claro que tenho outras canções sobre amor, como é óbvio, mas queria explorar algo que fosse um bocadinho mais pessoal e mais... Uhum. E mais terra a terra, não sei, uhum. falar de uma coisa que me fizesse sentido na altura, pronto. E então eu estava a entrar naquela viagem da saúde mental e do perceber, porque eu nunca tinha feito terapia na vida, e comecei a fazer hipnoterapia até há pouco tempo, e comecei a pensar, ok, se eu estou a fazer esta viagem, e que tal eu agarrar nisto, e sendo a música a minha forma de comunicação mais, uhum. mais natural que eu tenho, diria até que é mais natural para mim do que ter uma conversa, uhum. no sentido de na música eu sinto que eu consigo explorar outro nível de comunicação, e então surge nesse sentido de eu perceber como é que eu lido com a minha expectativa sobre as pessoas, sobre aquilo que as pessoas dizem sobre mim, sobre uhum. o que eu penso sobre as pessoas, sobre a forma como eu vejo a vida. Então acho que fui à procura, na busca dessa sensação de entendimento geral sobre o que é a vida, o ser humano.
É um grito, uma forma de comunicar coisas que te ficam...
Sim, que ficam por
presas,
dizer,
é?
E que ficam cá dentro, e sempre na perspectiva de ser melhor e de conseguir perceber dentro de mim que eu também tenho essa força, e que às vezes por muitos momentos que tenhamos que não nos permitem às vezes atingir a plenitude da confiança, eu acho que podemos lutar por eles, e esse processo de luta também é importante. Portanto, eu acho que é uma canção que fala sobre a vida no geral e sobre a minha perspectiva de querer ser mais tranquila comigo, mais confiante, mais tranquila com as situações que me aparecem na vida.
Mas és uma pessoa naturalmente nervosa? És uma pessoa...
Olha, sou um bocadinho ansiosa. Sim, acho que comecei a ser um bocadinho ansiosa, principalmente depois da pandemia. Acho que a pandemia me trouxe aquela... Eu já partilhei isto com outros colegas e sinto que mesmo nós na música e noutras artes, pintura, uhum. o que seja, dança, eu sinto que como vimos uma instabilidade enorme no nosso ia-lhe chamar negócio, mas na
sim,
nossa...
Sim, sim, sim. Na vossa profissão.
Exato, na nossa não profissão. Eu sinto que isso me atingiu bastante e que me deu uma ansiedade que eu não conhecia. Eu na altura trabalhava, ainda não fazia só música, trabalhava e estudava. Também outro... Estava songwriting em Londres, aliás, vou buscar aqui a referência da BIM. Uhum. E estar naquela ansiedade, eu imaginava e pensava tanto no como é que vai ser o futuro, no que estávamos a viver, na altura era surreal.
Mas no início da pandemia estavas na BIM?
Sim, eu comecei a BIM em 2020, para aí, 2018,
mesmo
talvez, não? Se calhar 2020, eu perco nas datas.
Foi 2020, foi 2020 que começou a pandemia.
Exato, então 2018, exatamente.
Okay.
Pronto, e em
2020, a terminar, então.
Estava a terminar o segundo ano.
Okay.
E lembro-me que no dia 17 de março, se não me engano, foi no dia 17, esta data ficou-me para sempre. Eu recebo uma chamada do meu pai a dizer: Yolanda, as fronteiras vão fechar. E eu, nesse momento, tive uma sensação de claustrofobia gigante, de pensar: eu vou ficar fora da minha zona de conforto, longe da minha família, numa ilha. Ou seja, tudo isto começou a fazer um, uhum. uma força gigante na minha cabeça. E por acaso, eu na altura, isto é surreal, eu na altura estava a trabalhar num pub em Victoria Station, de uma cadeia de pubs, que em Londres tem sempre aquelas cadeias de pubs. E eu estava a trabalhar e eu só tinha dinheiro em dinheiro, em notas.
Okay.
E eu não podia ir para o aeroporto com notas comprar o bilhete de avião. Quer dizer, nem sei, se calhar podia, mas aquilo na minha cabeça não me fazia sentido. Então o que é que eu fiz? Falei com uma amiga minha que morava à minha frente e disse: olha, amor, eu preciso que tu compres este bilhete de avião específico, eu pago-te, tipo tráfico, porque eu preciso de sair deste país agora. E ela na verdade ia ficar, porque ela era do Brasil,
okay.
e não conseguia voltar. Então, opá, foi assim foi tipo fim do mundo, início de fim do mundo. Claro que falo de um lugar mega privilegiado, porque eu tinha efetivamente dinheiro para ir para casa e sei que houve pessoas que não tinham na altura e que não havia como, malta italiana, amigos meus, colegas de casa, que não conseguiram voltar para casa porque Itália estava num
foi
pandemónio.
Um pico, sim, foi. É. Itália foi dos países em que houve Exato. Aquele pico maior assim
sim,
no
sim,
início,
sim.
não é?
Exatamente.
Então, portanto, A Grito era uma canção que tu já tinhas no arquivo e que decidiste recuperar quando chegou este
Exatamente.
Convite.
Exatamente, fiz meia canção e fizemos meia canção, eu e o Luar, e depois na altura pensei: olha, o Grito parece-me, quando surge o convite, parece-me ser a única opção que para mim fazia sentido. E na altura, quando a fiz, eu não queria propriamente que ela... Eu na altura estava a fazer um retiro para o meu álbum.
Uhum.
Isto foi em 2022, talvez 23, se calhar 23. E eu, como estava a fazer um retiro para o álbum, a canção surge como um início de um álbum. Mas eu, pá, senti que precisava de viver o seu momento a solo, a canção em si. Então foi a primeira decisão que eu tomei, foi levar esta canção. Exato.
A tua canção recolheu desde muito cedo muita adesão por parte do público nas plataformas de streaming. Estava sempre, era sempre a canção mais escutada, quer no YouTube quanto no Spotify. Essa popularidade traduziu-se também numa maior aproximação das pessoas a ti. Recebeste muitas mensagens de pessoas a dizer ou que gostavam muito ou que não gostavam, porque há sempre os dois lados
da
moeda. E há pessoas que às vezes são um bocado agressivas até na forma como dizem que não gostam, não é?
Exato.
Houve muitas mensagens assim.
Houve,
algumas, olha, que te lembres que tenham sido particularmente interessantes ou porque gostaste muito ou porque foram...
Sim, foram tantas, mas eu lembro-me de um comentário específico que depois é engraçado que nós, no processo em que lançamos a canção sai, as pessoas ouvem, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, há pessoas que acham que na verdade que a minha canção é até aborrecida, e está tudo válido. Eu acho que eu aceito qualquer opinião, desde que seja construtiva e na base do respeito. Eu acho que é super válido. E na verdade houve um comentário que eu me lembro que era sobre a performance, porque depois as pessoas começam a pensar: ok, como é que ela vai fazer? O que é que ela vai usar? Que cor é que ela vai usar? E a malta achava muito que eu ia usar preto, e eu foi o primeiro, a primeira
e tu
cor.
Vou usar branco.
Exato, porque eu estava com as informações do meu lado, e então eu estava a ler comentários e a pensar: ok, esta pessoa disse isto aqui, o que é que ela vai achar disto que eu vou fazer? Mas sempre muito nunca quis mudar nada pelo que as pessoas diziam,
claro.
Mas claro que eu ouço, porque na verdade eu vou representar o meu país, portanto eu quero perceber o que é que a malta também está a sentir. Está tudo certo. E houve, pronto, nesse comentário da malta achar que eu ia usar preto, e eu já sabia que preto era a única cor que eu não queria usar, porque achei que era muito clichê, ou seja, uma canção forte que vai buscar um bocadinho de Portugalidade, sim, só que eu quis sempre dar o revamp da cena e nunca ser uma coisa pesada, porque na verdade a canção não tem que ser pesada, e eu acho que não a fiz para ser pesada. A letra sim é forte, percebo que a letra às vezes não seja cara a cara, porque eu não quis cantar e não quis escrever uma coisa que fosse passível de interpretação, se é que me entendes, ou seja,
as pessoas levarem,
exato,
para...
porque na verdade eu não quero dizer
aberta, não é?
Que olá, eu quero mudar a minha confiança e quero ser mais confiante, beijinhos, ponto final, porque acho que queria que tivesse sumo, percebes? Eu acho que é importante isso, e para mim eu sou chata, aliás eu tenho uma canção que se chama Quem Tem Moça, e anos e anos eu recebi mensagens, anos, mais ou menos 2 anos, também estou a ir bué longe, recebi muitas mensagens de pessoas que não sabiam que moça era ferida, e para mim isso foi engraçado, porque ok, a alguém eu devo ter ensinado uma palavra nova, which is really cool. Pronto, em relação já me perdi, entretanto.
Estavas a falar das mensagens que recebeste.
Exato, houve uma mensagem que eu achei um piadão, que foi alguém, eu não sei quem foi, mas por favor que me volte a mandar mensagem, porque isto foi inacreditável. Ele falou que eu poderia ir dentro de um elevador na RTP, ou seja, estamos em contexto RTP, de espetáculo.
Sim.
Eu estar dentro de um elevador e no momento em que eu canto o grito, o elevador sobe Eu acho que foi isto, eu não sei se estou. Eu peço desculpa estar aqui a dizer o teu comentário. Se calhar não é assim que tu tinhas pensado, mas depois ficava tudo em chamas e eu achei um piadão. Porque na verdade isso seria inacreditável. Se estivéssemos num Super Bowl,
exato.
Uma coisa grandiosa como o Super Bowl que tem mais espaço ao ar livre para poder fazer.
É uma ideia para a Eurovisão.
Exato. Então eu achei um piadão essa ideia porque depois.
Já vi pessoas a sair de caixões na Eurovisão, portanto também pode sair do elevador, não é?
Exatamente. Ah, então esse foi o comentário que eu me recordo mais louco. Por isso, obrigada. Mas keep them coming, mandem-me ideias, porque eu acho que esta é a parte mais divertida, que é eu poder brincar com o público e o público poder brincar comigo. E podemos perceber até que ponto é que podemos seguir as vossas sugestões.
Exato. E o ambiente nos bastidores é daquela camaradagem total que nós vemos, ou, e ser sincera, há ali alguma sei lá, alguma concorrência, alguma saudável?
Claro.
Ou há sempre ali alguns momentos em que tu pensas, eu quero ganhar, não é? Tipo, eu espero ganhar, mas aquilo que se vê é que há muito bom ambiente e que as pessoas estão tranquilas.
Olha, eu acho que sim. Eu vivi aquilo muito, muito intensamente, sem dúvida.
E tu já tinhas amigos ali, não é?
Sim,
Rita Onofre,
sim, sim.
Já conheces.
Claro que sim, o Left. Eu vivi aquilo muito, muito perto. Eu falo muito, eu sou muito chata. Eu sei que sou chata. Então eu falo pelos cotovelos e estou sempre à procura de conhecer pessoas novas e de me integrar. E eu, na verdade, já tinha estado no The Voice. Então conhecia assim uma outra pessoa que está atrás das câmaras, como muita gente, pá, porque Portugal, vamos ser honestos, Portugal é um bidé.
Sim, portanto, é verdade.
Lisboa então é muito pequeno e nós na música conhecemos-nos todos. Quase toda a gente dos concorrentes nós já nos tínhamos cruzado de uma forma ou de outra. O Noble, não conhecia a Cristina Clara. Não conhecia o Silk. Não, o João Borges, na verdade, já conhecia também de Music Box, da vida, Tóquio. Ou seja, todo este circuito é um circuito que, de onde eu vim também, do circuito underground da música, que se faz cá no país. E então o ambiente é sempre muito familiar e foi inacreditável. Eu acho que na final aproveitei mais o ambiente, pá, porque na semifinal é a primeira vez que tu estás dentro de um programa como este, porque não deixa de ser um programa e nós temos uma responsabilidade para com o programa, porque queremos fazer acontecer um espetáculo fixe para que as pessoas lá em casa possam ouvir e possam divertir-se no processo. Portanto, o ambiente que eu vivi mais foi na final. Aí estava super tranquila, claro que estava nervosa porque era a final do Festival da Canção e nós queríamos todos ter um lugar na final e a pessoa quer sempre a pontuação que poderá ter... máxima, não é? Porque isso é para aquilo que nós trabalhamos.
Tu tinhas sido coautora da canção da Blatchy há 2 anos, 2022, penso. Tu chegaste a estar nessa altura, não estiveste lá?
Não, porque na verdade a canção da Blatchy, isto é engraçado, a Blatchy chamou-me já com a canção.
Ok.
Feita até a um certo ponto, ou seja, eu fui uma ajuda, eu costumo dizer mínima, porque na verdade ela já tinha uma melodia, portanto eu fui lá escrever algumas frases, alguns versos, e fui tentar ajudar também na melodia da parte do refrão. Penso que foi o refrão, já foi há tanto tempo. Isto é muito difícil manter uma database de
que,
das
uma
frases
vida tão eventful e uma coisa tão acelerada,
Depois,
não é? Depois o teu EP sai, no entretanto, portanto é tudo muito.
E a nível de songwriting, de composição, de escrita de canções, é difícil nós podermos saber exatamente o que fizemos, quem é que fez uma palavra, quem é que fez aquele verso, quem é que fez o verso do segundo 0.31. Pá, é impossível. Portanto, é um trabalho de colaboração constante.
E como é que tu comparas? Já escreveste para outros artistas, escreveste para a Bárbara Tinoco. Como é que tu comparas a experiência de escrever canções que tu sabes que vais cantar e que é aquilo que é teu e que não vais querer dar aquilo a outra pessoa e escrever para outra pessoa cantar? Como é que tu comparas essas duas? Eu suponho que seja, não sei, se é mais confortável para ti escreveres para ti, se é mais confortável escreveres para alguém porque estás-te a colocar na pele de outra pessoa.
Olha, eu acho que é diferente. Ou seja, escrever para outros artistas, eu sinto que tem um
pode ser mais libertador.
É um bocadinho mais libertador porque na verdade tu estás a sair da tua pele e a vestir a pele de outra pessoa. Na perspectiva em que tu tens que perceber o que é que a outra pessoa quer dizer e não estás dentro da cabeça da pessoa. É um momento meio quase de culto a, outra, uhum. A outro artista, e tu tens que viver um bocadinho.
Mas geralmente há um momento de conversa, a pessoa diz esta canção que gostava de falar.
Eu nem gosto de escrever canções por encomenda. Não, eu não acredito muito nessa forma de fazer uhum. música. Claro que é muito fixe tu estás num estúdio e fazer canções por encomenda, no sentido de estás ali e estás a escrever aquilo que tu que te apetece. Uhum. Agora dizer-me assim: olha, fulano X pediu-te uma canção. Não sei como é que me sinto em relação a isso. Nunca me aconteceu, portanto foi sempre numa perspectiva de estúdio com o artista. E na altura aprendi imenso com a Bárbara Tinoco e com o Tyus, que também foi uma das pessoas que me introduziu muito a este círculo de escrever canções para outros. E agradeço-te muito, meu amigo. Amo-te muito. E isto para dizer que opa, aprender com estas pessoas é inacreditável, porque eu vim de Londres e eu já conheci esta malta pelas redes sociais, como é óbvio. Eu fui perceber onde é que está a malta que faz música. Eu quero estar presente, quero fazer parte, quero aprender. E então fui seguindo esta malta e fui ponto de conversa, etc. E é muito fixe tu poderes, pronto, escrever para outras pessoas. Eu acho que é muito bonito. Escrever para mim, eu acho sempre mais difícil. Porquê? Porque te centraste em ti e percebes o que é que queres dizer. E depois queres dizer tanta coisa ao mesmo tempo e tens que saber separar. Se estás a falar de uma canção sobre amor, não vais pôr lá uma frase política, por exemplo. Podes pôr, claro que sim, não há limites nenhuns. Mas eu, para mim, sinto que...
O amor pode ser político.
O amor pode ser super político, sem dúvida alguma. E eu acho que eu própria tenho essa necessidade de perder um pouco mais de tempo com as minhas, claro, com as minhas canções, só por esse ponto específico de o que é que eu quero dizer. Uhum. Para mim a mensagem é super importante. Eu não gosto de escrever canções vazias, não me faz muito sentido. Claro que há canções que têm uma mensagem mais forte que outras, como é óbvio, e normalmente por isso é que às vezes a faixa 6 de um disco não toca tanto quanto a faixa número 1, ou o contrário, dependendo do posicionamento que a malta gosta de dar nos seus discos, sem regras aí também, como é óbvio. Portanto, acho que são dois momentos diferentes.
E a tua relação com o festival? Tu lembras-te da primeira vez que assististe a um festival? Quais é que são as tuas primeiras recordações?
Festival da Canção. Olha, eu comecei a ver o Festival da Canção, se não me engano. Eu conheci, obviamente, através dos YouTubes da vida, várias atuações que para mim são marcantes. A atuação da Sara Tavares, que é a primeira que eu gosto de referir, porque, ponto número 1, é uma voz que vai ficar para sempre connosco e um talento que eu acho que é inacreditável e que há poucos. Talento e eu não conheci a Sara, com muita pena minha, porque acho que deveria ser uma das pessoas mais deliciosas à face da Terra. E depois, pá, chamar a música, que sem dúvida uma das canções da minha vida, mas eu começo a ver o festival mais afincadamente e se calhar com aquela perspectiva de uau, um dia eu gostava de estar ali, com a atuação da Vânia Fernandes.
Okay.
Exato, que na verdade foi a minha professora durante um ano, de canto na escola de jazz, no Hot Club, e cruzei-me com ela nesse momento e foi muito fixe. E nesse momento que eu percebo, uau, eu gostava tanto de um dia poder fazer uma coisa assim. E então ficou, e eu fui vendo as outras atuações, fui vendo os outros anos seguintes, pá, com atuações inacreditáveis, a atuação da Mimi Cat, o Nasci Maria, da Cláudia, Salvador Sobral, Conan, Maro, sei lá, todos esses nomes que para mim foram sempre sendo referência. Eu acho, e claro que as outras canções todas inacreditáveis, Anabela, Fernando Tordo, sei lá, são nomes que... Simone de Oliveira, sei lá. Eu às vezes nem falo da Simone porque é uma senhora tão, tão, tão especial e tão...
Já esteve sentada nessa cadeira.
Pois, é que
falar comigo.
Te diz essas coisas e eu fico sem saber o que dizer. É inacreditável eu poder estar a viver isto mesmo, porque não sei lá, a pessoa, é claro que imagina, mas quando tu estás aqui é quando sentes, claro. Eu acho.
Tu estavas a falar há pouco da Eurovisão e eu estava a pensar, tu sentes-te preparada para a Eurovisão? Porque a Eurovisão é um universo muito específico, muito à parte, porque os fãs para já são muito aguerridos, não é? Há sempre ali uma... é muito intenso tudo. E a experiência para ti, na verdade, vai ser também muito intensa. Vais ter o mundo, a Europa inteira e mais com os olhos postos em ti quando tu estiveres a atuar. É uma coisa que... Porque eu já falei com várias pessoas que foram à Eurovisão, vários artistas que foram, e se calhar não estavam tão cientes do impacto que aquilo... que aquilo tem. E eu suponho que tu já acompanhes a Eurovisão também e que tenhas alguma noção de como é que as coisas, não como as coisas processam, mas do impacto que pode ter isto no teu percurso, obviamente, mas também aquele momento ali que é, pá, que tens fãs muito aguerridos.
Super. Eu acho que é engraçado a forma como a malta vive a Eurovisão. Eu nunca fui à Eurovisão nem ver. E quando foi cá em Lisboa, por acaso não estava... Foi um ano que eu na verdade nem estava... eu não sei quando é que foi 2018?
18.
Exatamente, foi o ano em que eu fui para Londres. Então eu sinto que nesse momento eu deixei sequer de viver qualquer tipo de, pronto, do que se vivia aqui em Portugal. O festival da Eurovisão, ou a Eurovisão, eu acho que este ano vai ser uma loucura. E eu obviamente, quando me convidaram para ir para o festival da canção, eu já pensava, obviamente a pessoa pensa sempre, ok, imagina que isto acontece, como é que tu vais lidar com isto? Eu acho que eu me preparo um bocado antes, porque detesto surpresas.
Também sofres por antecipação às
sim,
vezes, não é?
Eu acho que nem é bem detesto surpresas. Não levem isto muito, muito a peito e façam-me surpresas, por favor. Não gosto muito de
não, exato, estar preparada, não é?
Não estar preparada. Eu sofro por antecipação, sem dúvida alguma. A minha vida toda sofri por antecipação. Então estar a pensar, estás a levar com esta informação toda de uma vez, e claro que tu, estando na posição em que eu estou neste momento, levas com muita informação nova, diariamente, de minuto a minuto, há sempre qualquer coisa nova a acontecer. Mas eu gosto de me preparar, e então eu fui vendo e fui-me apercebendo de alguns outros artistas. Eu ainda não conheço o rol de artistas, ainda não consegui ter tempo para poder conhecer um ou outro que já tinha visto antes, que já tinham sido selecionados. Mas estou a preparar-me devagarinho. Eu acho que é sem dúvida um caminho ainda longo, ainda temos 2 meses, 1 mês e pouco de preparação. Sempre que me dizem que são 200 milhões de pessoas que vão ver, eu penso sempre que são 200 mil,
não quero.
Ou então 20 mil, eu vou diminuindo. Exato. Depende do nível de ansiedade, eu vou diminuindo. Já cheguei às 2 mil. Aliás, no estúdio, quando eu estava a cantar, eu estava...
Quando chegar lá, só estão 2 pessoas.
Exato, eu pensava sempre, isto em contexto de Portugal, eu pensava sempre, não, sou eu, a câmara e a malta de realização e os meus bailarinos, e mais ninguém. Eu nem pensava na minha equipa, eu estava tipo, okay, a equipa aqui sou eu e os bailarinos, nós somos nós, somos só nós. E é que é normal, pá, é sempre, mesmo a nível internacional, é tudo tão grande.
Claro, claro. Há de haver formas técnicas de controlar os nervos.
Exatamente.
Não é? Há aqui uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Tu já, já deves ter ouvido falar da petição assinada por vários artistas, entre eles Solange, Fado Bicha, Rita Redshoes, que reclama que Israel seja banido da Eurovisão em solidariedade com o povo palestiniano. O que é que tu pensas sobre este assunto? Porque isto, a Eurovisão gosta sempre de marcar que é um evento apolítico, mas na verdade é um pouco impossível ser, mesmo o facto de manterem Israel como concorrente já é, não deixa de ser uma afirmação política, não é?
Sim.
E esta pergunta certamente ser-te-á feita várias vezes, portanto, o que é que tu pensas sobre este assunto?
Olha, o que é que eu penso sobre este assunto? É um assunto complicado, é um assunto muito complicado. Eu acho que estou... A minha forma de pensar e a minha posição nisto, acho que se mantém, eu penso isto e espero que sim, mantém-se com a posição que os portugueses têm manifestado, que é urgente a paz, é urgente definirmos limites, é urgente percebermos que a guerra não é caminho para ninguém, nunca foi, não é solução. Se fosse solução, o problema já se teria solucionado. E eu acho que isto vai, estamos a ir muito contra a Declaração dos Direitos Humanos. Existe, eu na verdade há pouco tempo até estava a ler alguns artigos, e há artigos que defendem proteção, defendem a segurança dos países. Portanto, eu acho que, e custa-me muito não haver espaço para todos. Eu acho que isso, para todos e todas, e todos.
Claro.
E custa-me muito. E em relação a essa questão do boicote, eu penso e tenho pensado muito sobre isto, tenho tentado esclarecer também na minha cabeça, porque isto é um assunto que cai nas nossas mãos. E na verdade isto aconteceu, eu ganhei o Festival da Canção no sábado, e tenho tentado estar muito a par, porque eu acho que é importante estarmos a par, e é importante a conversa e a abertura de canais de comunicação, porque o fechar os canais de comunicação não é, para mim, de todo uma solução, nunca foi, e eu acho que não é solução, e aqui partilho a opinião de outros colegas meus. Não sei, e acho que, e sinto que a política de cancelarmos a cultura, eu não sei se é a solução.
Isso é boa via, não é?
Sim, porque eu penso que nos afasta muito da solução que para mim me parece mais óbvia, que é pedir a quem de devido direito que nos ouça, mas no sentido que nos ouça, a mim não me tem que ouvir, porque eu estou a falar de um lugar de privilégio, como é óbvio, mas que ouça urgentemente. E que se senta a uma mesa e que converse. Custa muito perceber como é que não há esse espaço de conversa. Sim. Porque somos todos seres humanos, estamos num planeta Terra que é redondo e que ninguém sai daqui, estamos todos aqui, temos que nos dar, ponto final. Temos que nos dar, e pronto, eu acho que afastamo-nos através dessa política de cancelamento do artista, da cultura. eu sinto que nos afastamos um bocadinho da solução.
O que é engraçado, ou não, não é engraçado de todo, é que eu já tive esta conversa com o Conan, porque a edição do Conan foi precisamente em Israel.
Exatamente.
E eu lembro-me que ele houve vários músicos internacionais, o Roger Waters a mandar, acho que lhe mandou um e-mail, conseguiu arranjar, mandou-lhe um e-mail diretamente a pedir para ele não participar, porque era em Israel. Portanto, esta situação, na verdade... Agora com esta explosão, obviamente, de tudo o que aconteceu.
E está aos olhos de toda a gente, não é? Nós estamos a ver, obviamente, diariamente esta situação a acontecer. E eu vejo diariamente, como todos nós, eu estou no Instagram ou noutra plataforma qualquer de social media, exatamente como as outras pessoas, e as notícias chegam e é surreal, e estamos a ver com os nossos olhos. Portanto, eu acho que é urgente, urgente pedirmos pela paz, mas não sei se a política do cancelamento da cultura será a solução. Honestamente, acho mesmo que temos que...
E agora pegando aí por isso, e já que estamos a falar de assuntos sérios, e porque nós estamos a passar um período pós-eleitoral conturbado, quais é que são as grandes causas que te movem e que, por exemplo, te levam a votar ou não?
No caso, levam a votar, sem dúvida. Foi das primeiras coisas que eu fiz.
Há pessoas que não votam por protesto, não é? Eu acho que não é uma boa estratégia.
Eu também acho, Mário, e estou contigo nessa decisão.
Ninguém perguntou nada, mas...
Não, mas podes, mas eu partilho da tua opinião. Eu acho que a abstenção é por si só uma decisão. Ou seja, é também um voto. Não sei se é o voto mais útil em momentos como o que estamos a viver neste momento. Estamos com 50 anos do 25 de Abril. E temos aqui 46 facadas no nosso peito, e eu acho que é muito triste, e vou pronto, tenho que o dizer, acho que é triste e acho que é preocupante, porque volta à mesma questão que eu defendi há pouco tempo, que é a guerra e a forma como lidamos com os assuntos...
Como o ódio move.
Exato, como o ódio move as pessoas, é surreal, e eu acho que não, acho que estamos a fazer o contrário. Eu acho que é claro que para quem está a passar um momento mau, uma fase má, vou usar aqui exemplos, não há dinheiro para fazer acontecer X ou Y, ou não têm posses para... Não é, para coisas básicas da vida. Estamos a falar de malta a passar fome, estamos a falar de pessoas a não ter dinheiro para pagar a luz, a renda. Inclusive é eu, obviamente que tenho a minha casa e consigo pagar a minha renda, felizmente, mas houve momentos que eu tenho que pensar, ok, eu sou jovem, tenho 29 anos, eu não tenho nenhuma prospeção de comprar uma casa nos próximos, sei lá, 10 anos, 15 anos, não faço ideia. Ou seja, todas estas situações são eu penso nelas todos os dias e fico meio assoberbada, porque os meus pais puderam, e com algumas dificuldades sim, porque venho de um seio familiar modesto, mas com muita luta. E eu acho que é surreal como é que nós, passado 50 anos do 25 de Abril, estamos nesta posição, estamos neste agitar ao contrário, não é? E até posso ir buscar também uma dormência noutro lado do pensamento de ódios constantes e de afrontas e de discórdia sem qualquer tipo de fundamento. Eu acho que é interessante.
Que é bastante amplificado pelas redes sociais.
Muito
na verdade,
amplificado,
não é?
Pelas redes sociais e por este populismo constante que me faz uma agonia interior que eu não, que lá está, que eu volto a dizer, não acho que seja solução, e acho que não é na divisão que nós encontramos essa solução. Claro que o direito à liberdade de expressão é evidente e é necessário, e temos que o respeitar, mas a liberdade de expressão, a minha liberdade de expressão, termina quando eu impedir que a tua...
A nossa liberdade,
percebes?
Termina quando começa a liberdade de expressão.
Exatamente, isto é tão... Eu costumo dizer que os clichês são clichês porque já foram provados 577
sim,
vezes,
sim,
não é?
Sim,
eles
sim.
Não são tipo aquela cena do ai, mas isso é clichê. Eu, sim, amor, é clichê porque já foi... Porque é provado.
Claro.
E tá na cara que é provado. Eu acho que não é na divisão. Custa-me muito, estamos a viver uma fase muito... muito conturbada. Eu peço, eu não tenho que pedir nada, mas faço aqui um apelo a que pensemos onde é que estamos a ir e onde é que queremos ir, porque eu não acho que seja na... Acho que é preciso ler bem as entrelinhas e é preciso ler bem o que nos é posto à frente.
Uhum.
E é preciso escolher ler também aquilo que nos é posto à frente e perceber se estamos a ir no caminho certo. Eu, honestamente, acho que não.
Mudando radicalmente de assunto, Eli Algures, tu começaste a escrever canções muito novinha. Tu lembras da primeira canção que escreveste? Era sobre o quê?
Pá, já me fizeram essa pergunta agora há uns dias, e eu na altura, quando comecei a escrever canções, eu na, verdade escrevia poemas na escola. Eu estou numa escola que é o Instituto Dom João V, ali na zona do Lourissal. E eu começava a escrever poemas nas aulas. Pá, sei lá, vou assumir isto, perdoem-me, meus professores e professoras. Eu escrevia às vezes, pá, estava nos meus cadernos e não estava a conseguir... não estava a conseguir prestar atenção e a minha segurança e a minha imaginação ia sempre para escrever palavras, etc. E nas aulas de português, com o meu professor, o Vitor Gomes, foi já no 10º ano, comecei a escrever vários poemas e enviava e ficava sempre naquela expectativa de receber um e-mail de resposta com algum input criativo, o que fosse, pronto, só para eu poder
nortear
a minha criação, porque eu na altura achava, pois eu vivia muito naquela cena dos diários e escrevia muito, muito aquela perspectiva de diário mesmo de miúda apaixonada ou de miúda transtornada e muito, muito chateada com a vida de adolescente, como óbvio, eu tinha 15 anos ou 16, 15 no caso. A primeira canção que eu me lembro de escrever como canção foi até na BIM. Pai, foi uma canção que eu nem gosto hoje em dia, e era em inglês, porque eu pensei, olha, vou-me candidatar à escola em Londres, vou mandar
claro,
em inglês.
Claro.
Mas a canção, assim, aquela que eu sinto que foi mesmo canção, foi O Lugar Certo.
Ok.
Exato, que foi no meu primeiro EP.
Que foi a primeira que também.
É a segunda faixa do meu EP agora.
Mas foi a primeira que saiu?
Não, foi a Cura. Exatamente, sim, o Cura foi o primeiro. E O Lugar Certo foi assim a canção que eu escrevi à guitarra mais do início ao fim, sem grandes dificuldades. Mas depois tive outras que não saíram. Portanto, eu acho que é este misto de criação que eu nunca deitei em nenhuma caixa, nunca coloquei em nenhuma caixa. Fui fazendo, houve canções que eu fui buscando, houve, portanto, canção a sério, assim. Do início ao fim.
E nunca recuperaste um desses poemas que escrevias quando eras mais miúda para
por
uma
acaso,
canção?
Eu tenho uma canção que se chama Volta Coração, que basicamente fala sobre. Eu acho que já estava nessa viagem de saúde mental há mais tempo, sabes? O poema é mais ou menos Volta Coração, prendo-me de vez, não consigo mais, nem sei se quero conseguir. Ou seja, era aquela sensação e sentimento que temos quase de perda de sentido de vida. E eu, na altura, escrevi isto em Londres, portanto, estava com muitas saudades de casa. Londres é muito fixe. Eu acho que é fixe.
Mas é super bem.
Fiz tipo 15 dias, 20 dias. Se calhar 20 dias já é demais. Mas eu fui a primeira vez com 16 anos, 15 dias. E foi fixe. Foi muito tranquilo. Viver em Londres para mim foi bom, mas foi muito pesado também. Porque trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
Pois, claro.
Quem trabalha e estuda sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Então foi assim complicado. E eu na altura estava com muitas saudades de casa.
E estavas aí a falar da guitarra, escreveste essa canção à guitarra. É verdade que tocas, além da guitarra, saxofone, piano e cavaquinho?
Saxofone, temos que conversar sobre isto, malta.
O saxofone, porque o saxofone, a questão é, eu ouvi dizer que um bisavô teu tocava saxofone.
Tocava do lado do meu pai.
Okay.
Pai, se estiveres a ouvir isto, eu não sei se é verdade, mas disseram-me isto, têm-me dito isto várias vezes ao longo dos últimos anos. Mas a questão com o saxofone comigo foi, eu estive numa escola de música, na altura na Filarmónica do Lourissal, a estudar a primeira vez solfejo, a ter os primeiros contactos com pautas e com a leitura musical. E eu na altura eu não queria, eu fiz saxofone durante um ano, porque foi um instrumento que eu achei que era mais
cool.
Yeah, eu estava tipo, ok, sou saxofonista, nice, period, estou a amar. O que é que acontece? Eu na altura não quis ir para a Filarmónica fazer os sábados e os domingos, tu vais tocar de manhã e vais caminhar e etc. E eu estava naquela, eu não quero nada, porque depois ainda por cima andava no futsal e andava nos escuteiros e eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, então era um misto de eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo. Então na altura pensei, ok, então e se eu for para o piano no Conservatório de Música de Coimbra e assim vou na mesma estudar música, mas não tenho que ir para a orquestra. Então olha, foi assim que aconteceu, fui para o conservatório, só que na altura o conservatório eu curtia muito de tocar piano como quem curte de levar porrada, eu acho que é isto, e eu percebi isso passado para aí 3 anos, porque eu estava sempre a cantar as melodias, eu não amei a parte do clássico, do estudo intensivo do clássico, as horas todas que eu tinha que estudar, na altura eu não estava preparada para isso. Eu acho que, e as horas que eu passava a cantar eram muito mais, para mim eram muito mais prazerosas. E a minha professora de canto, a Helena Paula Figueiredo, disse-me que ok, eu acho que tu precisas de, acho que tu precisas de seguir aquilo que tu realmente queres. E eu sempre demorei muito a seguir aquilo que eu queria, sempre fui muito independente, mas ao mesmo tempo pensava muito no que os outros queriam para mim, ou que podiam achar que queriam, porque na verdade não queriam nada. Eu é que achava, aquela mania da perseguição,
sim,
que achava que os outros queriam alguma coisa. E pronto, e hoje em dia vivo livre disso e sou sou a pessoa mais feliz do mundo.
E foi aí que tu decidiste ir para o outro clube?
Não, isto ainda foi quando eu tinha 10, 12 anos.
Então, mas peraí, perdemos do saxofone. Exato. Portanto, tu não chegaste a aprender saxofone?
Eu aprendi um ano saxofone, um ano. Exatamente. Okay, okay, e depois, pá, nunca mais peguei no saxofone. Okay. Se há vontade de pegar, há. Porque eu, cada vez que me perguntam isto, eu fico, e se eu pegasse no saxofone hoje em dia, o que é que seria? Uhum. O que é que eu faria?
Achas que ainda
conseguias? Eu acho que era capaz. Eu lembro-me de pôr a palheta no saxofone, lembro-me de apertar a boquilha, etc. Eu lembro-me disso tudo.
Não sei, terias mais gosto nisso do que voltar ao piano e aos
clássicos, sim, não é? Sabes? Se calhar sim. Okay. Vou pensar sobre isso. Vou se calhar daqui a uns meses compro um saxofone.
Eu ia-te fazer uma pergunta sobre a tua infância em Pombal. Quais é que eram as grandes paixões e motivações que tinhas além da música? Mas na verdade tu já me respondeste, não era? Escuteira, futsal.
Acho que era até os exploradores, depois acabei por sair, não fiz mais. Futsal, fiz futsal e basquete, mas eu acho que no futsal era. Eu sempre
mais
fui
feliz.
Muito. Opa, sim, eu era mais feliz, eu na verdade nunca soube muita técnica, eu nunca soube muitas jogadas. Eu era pivô, então ia para o. Ia para o segundo posto e ficava lá à espera que a bola viesse. Não era muito de jogadas, mas sempre foi os meus hobbies, sempre foram esses, crescer numa zona como Lourissal, Pombal, e entre Figueira da Foz, porque o meu pai é da Figueira da Foz, a minha mãe é de Pombal. Então sempre foi viver num lado e no outro, e é incrível porque tive várias experiências e expectativas diferentes. E morar num sítio pequeno, eu gosto muito de campo, eu sou uma miúda do campo, não sou uma miúda da cidade. Então tenho sempre muitas saudades de voltar a casa e de estar com eles, porque é sem dúvida a família, é um respirar.
É um conforto diferente.
É um conforto diferente e é um respirar totalmente diferente.
E quais é que são as tuas primeiras memórias musicais? O que é que te mostravam os teus pais? Porque eu sei que os teus pais também eram músicos, não é? O teu pai teve uma banda.
Sim, a minha mãe teve uma banda quando era mais nova. Sim, e o meu pai tocou na orquestra, que era na verdade a orquestra da Filarmónica do Lourissal. Okay. A tal em que eu não fui por ser jarreta. mas não, na altura, o que é que eu ouvia? Eu cresci muito a ouvir MPB. Cresci muito a ouvir muita música. O meu pai é um gajo do rock, do punk.
Eu ia te perguntar, relativamente ao MPB, eu fiquei na. Sim. Yolanda, há uma canção do Chico Buarque,
sim,
que se chama Yolanda, não é por aí que vem.
Eu não sei.
Nunca,
não,
os teus pais nunca te explicaram onde
nunca,
é que foi.
Nunca fiz essa pergunta, mas assumi porque essa canção foi referência na minha vida algumas vezes.
Okay.
Então eu acho que foi por isso que me deram um nome. Porque acho engraçado o nome. Eu não conheço mais nenhuma Yolanda na minha zona. Não sei se há um beijinho e um abraço enorme, porque nós precisamos de conversar.
Exato.
Porque eu passei a minha vida toda sem saber de vocês.
Eras a única.
Exato.
Yolanda.
E é engraçado como a música que eu fui ouvindo quando era mais miúda me influencia bastante hoje em dia, na minha forma de escrever, na minha forma até de estar na vida. Eu ouvi muito, pá, lembro-me de uma banda que o meu pai e a minha irmã e eu ouvíamos no carro, nas viagens, sempre que ele vinha buscar uma casa da minha mãe, que era o álbum dos Pink Martini, o Hey Eugene, que eu amo esse álbum de morte. Acho que é um álbum inacreditável, não sei se conhecem, mas vão ouvir. E pá, entre eles, meu pai ama Frank Zappa, lembro-me dele ouvir Dream Theater. E a minha mãe sempre foi muito mais o MPB, os Caetanos Velosos da vida, a Maria Gadu, todas Maria Bethânia. Ou seja, todos esses grandes artistas, cantores.
Portanto, expuseram-te a coisas muito diferentes, não é?
Sim, e o meu pai também, obviamente, muito MPB. E depois cresci, quando eu tenho 4, 5 anos, já a minha família estava presente no grupo de Cavaquinhos de Lourissal, que é um grupo que toca música tradicional portuguesa, música pá, desde Fausto, Zeca Afonso, outros nomes. E o estar envolvida com esse tipo de música, depois comecei a tocar também com esses 4, 5 anos, acho eu que foi, era muito pequenino.
O cavaquinho,
e então, ou seja, aquilo era, como é que eu vou te explicar? É um espaço de criação contínua, mas de família também, porque toda a gente se conhece ali dentro. Então crescer assim foi inacreditável.
E o que é que te levou ao curso de Ciências da Comunicação e que forma é que tu sentes que isso hoje em dia é importante? Que ferramentas é que tu consegues usar enquanto artista desse curso de Ciências da Comunicação?
São tantas. Eu lembro-me de ir para Ciências da Comunicação. Eu, no início, eu queria ter ido para a Escola Superior de Teatro e Cinema, porque a argumentação sempre foi um curso que eu achei uma certa piada e achei uma certa pinta, o poder estudar as palavras e estudar, porque eu sempre quis, eu acho que sempre quis fazer teatro, mas nunca tive coragem para assumir isso, porque sinto que é um lugar de muito respeito e tu poderes estudar um texto que foi escrito por outra pessoa e poderes dar vida àquele texto é quase como dar vida a uma canção que alguém escreve para ti. Eu nunca tive
essa experiência.
Na verdade tive já há uns anos com uma canção que eu fiz, que eu não fiz na verdade, mas cantei, que se chama Crying Out, com o projeto Darko. Mas pensar nesta questão do, por exemplo, tu escreveres um texto ou estudares textos de outras pessoas para mim sempre foi interessante. E na altura estava muito vidrada nisso. Não fui porque perdi os prazos. Okay. E depois não quis. E eu sou um... como é que se diz, um bicho carpinteiro, então não consigo ficar parada. Quieta, parada. E na altura estava na casa da minha mãe, nas Biqueiras, que é do concelho de Pombal, uma aldeia incrível que eu tenho muitas saudades. Estava a pensar: o que é que eu vou fazer? Vou ficar um ano parada? Vou para Lisboa trabalhar na mesma? Vou trabalhar num bar, numa biblioteca? Não faço babysitting, o que for, e aproveito já e vou já a correr atrás da música? Ou vou fazer um plano B e vou ter alguma segurança? E eu sempre fui muito... sempre tive muita dificuldade em aceitar que nós, enquanto artistas e o que seja, escritores e compositores e intérpretes, tínhamos que ter um plano B. Porque fico meio chateada com essa coisa de... porquê que a cultura no meu país não me suporta? Uhum. Porquê? Qual é a razão? E ainda hoje não... quer dizer, consigo perceber, porque a nível financeiro somos precisamos de trabalhar mais e precisamos de pensar o que é que estamos a fazer da rádio, onde é que estão os fundos para a cultura, uhum. E onde é que está essa preocupação por parte de quem de direito, não é?
Aliás, agora viu-se que nos programas...
Sim, foi falado imensamente. A cultura foi a coisa mais falada nos debates, não é verdade? Portanto, eu fico preocupada com isso. Fico muito preocupada e cada vez mais, e crescemos com essa preocupação, porque foi-nos sempre dito que não, tu tens que ter cuidado com, mas tu queres ser cantora? Ui, tu não vais, tu nunca mais vais te safar na vida. Pai, cresceres com essa perspectiva é muito complicado, porque na verdade, porque é que é tão difícil permitir o sonho? Uhum. Eu pergunto-me tantas vezes nisto, porque penso só, então, mas se nós permitirmos o sonho, não vivemos mais livres, mais tranquilos? E estava sempre com essa na cabeça. E na verdade cedi a atenção, sabes? Eu penso muitas vezes nisto. Quando, pá, eu tinha 16 anos, eu fui um ano mais cedo, porque entrei na escola com um ano mais cedo, porque eu faço anos em novembro, portanto estou ali na passagem para dos 9 para os 10, quando entras no quinto ano. Pá, e cedi a atenção. E fico, às vezes, claro que não me arrependo, porque, pá, aprendi muito no meu curso e tirei o curso todo, fiz o curso até ao fim e conheci pessoas maravilhosas que me acompanham hoje em dia, são dos meus melhores amigos. Mas penso, e se eu tivesse ido, às vezes, penso muitas vezes nisso, e se eu tivesse ido mais cedo para uma escola de música, etc. Mas as condições, na verdade, no nosso país, são fracas. Uhum. Nós temos escolas, claro, inacreditáveis, mas falta ter escolas noutros sítios, falta ter escolas fora de Lisboa, fora do Porto.
Ser mais descentralizado, não é?
Ser mais descentralizado, eu acho que isso seria interessante de rever.
Quando tu arrumaste a Londres para estudar na BIM, e se calhar no seguimento disso, o que é que te motivou? Havia algum desencanto com as coisas em Lisboa? Havia alguma vontade de mudar de ares? Havia, foi o curso em si que foi o grande chamativo?
Olha, na verdade, eu sempre quis morar em Londres. Eu tinha este sonho de morar em Londres. Eu ouvia muito que era muito complicado. Eu amo a Amy Winehouse, desculpem. E na altura, eu fui até ver a Campadela quando estive em Londres. Foi uma viagem de 3 horas de autocarros e autocarros e autocarros. E foi assim uma sensação pesada, porque sempre fui muito fã e quando ela partiu deste mundo eu fiquei muito triste porque amava o trabalho dela e continuo a amar. E então sempre vi muito essa cena de ir morar em Londres e pensei, por que não? E na altura, eu terminei o meu curso cá no ISCSP e depois terminei o Hot Club também. Não terminei, fiz 3 anos depois saí. E estava a trabalhar num restaurante a fazer aquele. Opa, decidi fazer um ano de pausa de ok, eu quero começar a escrever originais. Como é que isto se faz? Uhum. Preciso de estudar um bocado antes de me enfiar já numa perspectiva bué de negócio e de como é que eu posso fazer chegar estas canções. Tentei pesquisar e estudar um bocado a indústria, como é que isto funciona, onde é que estão os stakeholders e essa malta toda que eu estudei em Londres, lá está, eu trago esta palavra porque estudámos. Isso em music business. E, opa, surge-me a ideia de, e se eu for para Londres agora? E se eu me candidatar em um curso? Não sei como é que se faz. Então, na altura, até fui através de uma organização que nos levava até Londres, ou seja, que facilitava esse contacto com Londres. E fiz essa candidatura e entrei em duas escolas. Entrei na BIM, o British Irish and Music Institute, e entrei no ICMP, que eu, na verdade, não sei, Institute of Contemporary Music and Performance.
Okay.
Acho que é isso. E eu escolhi a BIM por... opa, foi um dólar e tá. Aí não tive qualquer tipo de critério. Pá, e estar em Londres, claro que foi difícil, porque pá, trabalhar e estudar ao mesmo tempo é uma cena inacreditável. Numa cidade como Londres, em que o sol desaparece às 4 da tarde. Portanto, foi um misto entre trabalhar, estudar, tomar vitamina C à balda. Vitamina C ou vitamina D? Eu acho que é a D.
D,
exatamente. e tentar fazer o melhor que eu pudesse para eu me encontrar. E acho que foi mesmo, não fui na procura de condições melhores, não foi essa a razão, tipo, uhum, principal, porque eu acho que há coisas aqui no nosso país que são insubstituíveis. Ponto número um, o sol, como é óbvio, a comida. Eu ter que comer às vezes, pá, o fish and chips é giro, mas tipo duas vezes por mês. Tu não achas giro? Pá, eu que procurasse.
Demasiado gorduroso.
Comi em sítios muito fixe, um bom fish and chips.
Muito bom. É. Então, a próxima vez que eu lá for, eu peço-te.
Exatamente.
Nessa escola, na BIM, na verdade, como eu dizia há bocado, passaram uma série de bandas, os Fontaines DC, uhum, LMI. Tu chegaste a cruzar-te com algum daqueles artistas que depois.
Não me cruzei com ninguém. Okay. Agora não me recordo. Eu fiz uma masterclass com. Era masterclass, mas éramos muitos, éramos tipo 200, uhum, no estádio do Fulham.
Ok.
Eu acho que era no estádio do Fulham. Porque a BIM é em Fulham, é ali na Fulham Broadway. E nós fizemos uma masterclass com uma artista que eu não me recordo do nome, que era também, não é ela, May.
Ok, mas era de lá, saído lá da escola.
Que também,
né?
Tinha saído lá. Oh, pá, e tu estás tão perto de uma artista que, na verdade, pá, eu quando estava cá, eu já a conhecia antes, uhum, quando estava em Portugal. É surreal, porque na verdade é tipo, é uma pessoa como nós.
Sim, sim.
É super, 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 super uma pessoa como nós. Então não conheci nenhum deles. Lembro-me de ouvir falar do George Ezra, claro, uhum. E pode ser que um dia os conheça.
Voltando um pouco atrás em termos temporais, tu participaste em três concursos televisivos de talentos, Uma Canção Para Ti, o Ídolos e o The Voice Portugal. Foram, como é que tu hoje olhas para essas experiências? Foram experiências frustrantes de alguma forma? O que é que tu, quando pensas na Yolanda de 14, porque acho que tinhas 14 anos quando,
sim,
participaste no primeiro e depois 17 no Ídolos, acho, uhum, eu, quando tu pensas naquilo que na altura teve o impacto que aquilo teve em ti, é uma experiência. É que, por um lado, pode ser, há, sim, de ser, obviamente, uma experiência boa no sentido de se tu aprenderes a levar com um não, não é?
Claro, mas eu acho que, imagina, acho que é. Eu hoje tenho 29 anos, às vezes até me custa dizer isto, fico a pensar, porque não me sinto com 29 anos, é muito estranho. E pensar que aos 14 eu fui, na verdade, foi a minha mãe que me escreveu numa canção para ti. E lembro-me de uma coisa muito interessante que foi na altura quando nós depois passámos e recebemos as canções. Eu tinha, ou seja, tinhas que levar uma canção para fazer. Pronto, eles mandavam-te as canções para o casting,
uhum,
e tu recebias as canções. E eu lembro-me de não querer cantar a canção da Cândida Branca Flor, que era, uhum, o Trocas e Baldrocas, que, okay, foi o que eu cantei. E depois na altura passei, fui escolhida para as galas, etc. E a primeira canção que me calha é o Trocas e Baldrocas da Cândida Branca Flor. E eu fiquei, não acredito no meu destino. Então foi só engraçado, porque, pronto, não queria cantar aquela canção. Mas voltando à tua pergunta, eu sinto que é uma bipolaridade, uma dualidade de sensações. Uhum. E hoje em dia consigo analisar isso e pensando no que eu senti na altura, de todos os programas. Tive Numa Canção Para Ti, depois Ídolos, mais tarde com 17 e disseste bem, depois um The Voice, onde eu não vi cadeira nenhuma. Eu acho que o momento mais, para mim, mais tenso de todos esses, porque Uma Canção Para Ti foi delicioso do início ao fim, nós não tínhamos qualquer pretensão, uhum, de profissão ou profissional, porque estávamos só a...
Era uma diversão,
estávamos a curtir um momento.
E é bom que
tanto
com essa idade seja uma diversão,
sim,
não é?
Claro, porque... que é uma pressão gigante, porque tu tens o país inteiro a olhar para ti naquele momento éramos 12, então era tipo, os 12, e falavam muito os 12 magníficos, os 12 cantores, uhum, epá, e era uma pressão enorme, mas eu na altura não lia revistas nenhumas e ninguém me dava nada para a mão, claro, portanto estava mega protegida. No The Voice é diferente. O The Voice foi pesado. Eu vou ter que, pá, que abrir o jogo. Porque não por qualquer tipo de problema que tenha havido dentro do The Voice. Foi para mim a minha...
nega ali não caiu?
Não, mas não foi por... Como é que eu tenho de explicar? Não foi tudo certo em eu não virar nenhuma cadeira. A minha perspectiva sobre mim é que depois teve ali momentos em que eu pensei... Eu tive momentos em que quis desistir da música, passado depois do The Voice, sem dúvida alguma. E foi difícil o processo de querer. E eu acho que Londres vem em auxílio da minha ascensão a outro nível de pensamento sobre o que é a música e sobre o que é uma carreira. Porque na verdade eu quando vou ao The Voice eu já tenho algum caminho de bares, por exemplo, que eu tocava em bares e fazia aqueles concertos de covers de 3 horas e meia que eu amava, e claro que obviamente alguns eram mais cansativos que outros, claro. E as pessoas quando vão
com
ao bar,
pessoas que estão a falar sempre. E que nem sequer estão a ligar ao que tu estás a fazer.
E às vezes não querem ouvir e está tudo certo, e eu percebo, pá, eu também apareço ali um bocado, né? E a pessoa foi conversar com alguém ou foi beber um copo com o namorado ou com a namorada, uhum. E não me quer estar a ouvir a cantar o que seja o Thinking Out Loud do Ed Sheeran, exato. Portanto, está tudo certo com isso, eu respeito e nada contra quem às vezes não ouve, respeito sempre a malta que faz bares, porque é muito complicado, é muito difícil. Mas eu acho que o The Voice foi mais complicado, foi um momento que eu felizmente ultrapassei rápido, porque tive muito apoio da minha família, muito apoio dos meus amigos. Eu na altura não tinha sequer, não tinha management nenhum, claro. não tinha ninguém, não tinha nenhum stylist, não, estás a perceber? Não tinha equipa nenhuma, mas tive uma frieza da malta que me acompanha, que sempre me deixou os pés na terra. Eu na altura trabalhava já tinha começado a fazer aquele trabalho, não só de cantar em bares, mas de trabalhar em bares, porque eu precisava de, eu sempre quis ser independente e sempre trabalhei desde muito cedo, porque para mim ser mulher e ser independente é um dos modos da minha vida. Isto para dizer que ultrapassei, acho que até diria que foi fácil, porque agarrei nas minhas malinhas e disse, não, agora vou à luta. Se não passei, está tudo certo, ok. Nunca contra quem não me passou, porque como é óbvio, aquilo eles ouvem, claro. Milhentas pessoas, claro. E chega a um ponto em que eu percebo que às vezes é no momento, às vezes o timing não é certo, às vezes a afinação, e eu na altura lembro-me que não, eu sinto que não foi a minha melhor prestação. Então para mim estava tudo certo. Só que tive que ter aqui força interior e tive, e aqui estamos.
Tu começaste a compor as canções de Cura, o teu primeiro EP, pelo que eu percebi, em plena pandemia. De que forma é que tu sentes que esse pesadelo que nós passámos se infiltrou nestas canções? Achas que houve algum...
Infiltrou-se muito. Eu estava em casa da minha mãe, eu vim de Londres, nesse 17, 18 de março, e depois cheguei cá, o meu pai foi-me buscar ao aeroporto, e eu fui para casa da minha mãe, que é com quem eu morei sempre a minha vida toda. E estar na zona onde eu morava, que é uma zona idílica, é um sítio idílico porque não tem, não tem barulho nenhum, tens barulho de eucaliptos com fartura, e é um sítio que me permitiu ter uma paz vinda de um sítio como Londres. E eu morava em Southfields, que não é uma zona muito mexida, mas trabalhava em Piccadilly Circus, foi o sítio onde eu saí. Eu trabalhei num restaurante muito fixe, que é o The Wolseley, e tive o privilégio de sentar, eu era hostess, e tive
Estavas
o privilégio de sentar
centro,
o Pierce Brosnan, que foi
muito
tipo a cena mais surreal, porque nós fazíamos aquele estudo do perfil da pessoa e etc.
Sim.
para podermos saber quem vem, e para nos prepararmos, para não termos uma reação tipo assim meio fangirl.
Sim, 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 sim.
Para sentar o Pierce Brosnan foi sem dúvida a cena mais
o
estranha.
Ponto alto da
sim,
tua...
ele tinha, eu digo sempre isto quando falo disto, que ele tinha uma case de AirPods da tropa.
Okay.
Que eu sempre achei meio feia, e depois pensei, Pierce, come on, you can do better. Então foi muito engraçado. Pronto, mas voltando à situação da pandemia e de escrever o meu EP nessa altura, foi uma lufada de ar fresco, porque eu estava com muitas ideias, não é? Eu vim de Londres cheia de ideias, a cabeça num turbilhão de emoções, e de repente chego à casa da minha mãe, onde está a minha mãe, a minha irmã e a minha cadela, a Amália, a minha, que agora é da minha mãe, porque é ela que toma conta dela mais, e estar naquele sítio foi surreal. E eu começar a compor coisas, porque depois obviamente eu tinha que fazer, eu continuei a estudar, portanto fiz continuei a fazer o curso, tive que fazer alguns trabalhos, tive que gravar, há uma altura em que eu tenho que gravar uma performance para Creative, acho que era Creative Performance a cadeira, e eu tenho que gravar uma coisa, porque tenho que fazer uma performance a partir de casa.
Okay.
Para ser avaliada. E foi a minha melhor nota, tive 18. E eu achei estranhíssimo aquilo, porque eu percebia um total de zero de programas de edição de som.
Sim, sim, sim.
Então estava a tentar aprender ao mesmo tempo, e usei o Ableton na altura, e fiz ali uma performance, uma live performance, mas gravada. E tive que usar sons de pedras, de canas. A minha mãe tem um canavial gigante à frente de casa, então fui bater em pedras e em canas, e fui gravar sons com o gravador. E depois montei ali uma performance. O EP surge depois no seguimento, com uma criação gigante minha, de horas e horas e horas, fechada no quarto, a fazer o que eu queria fazer, que era escrever canções, experimentar. E aquela paz que me deu o sítio onde eu estava foi acho que foi aquilo que me permitiu trazer e absorver tudo aquilo que eu tinha absorvido em Londres, e depois poder descarregar no papel.
A tua música tem obviamente muitas influências da música tradicional portuguesa, às eletrónicas, R&B, pop. Quando te fazem aquela pergunta sacramental de então és música, então, e que música, tipo de música é que faz? É fácil para ti descreveres o que é que o,
eu acho que fui descrevendo à medida que fui fazendo. Eu sempre me revi muito em fazer música em português. Eu nunca quis fazer música em inglês. Claro que fiz na altura quando estava a estudar, porque pá, já que estou aqui, porque não testar? Pois. Mas não é o meu forte escrever em inglês. Gostava de aprender até de estudar um bocado mais sobre isso, porque acho que é sempre importante aprender mais sobre coisas. Leiam livros. Se bem que eu ultimamente tenho pecado muito, portanto dei-me na cabeça e mandei-me títulos interessantes. Mas na altura, agora já até quase me esqueci da tua pergunta.
Estávamos
Na situação de
descrever a tua música.
Descrever a minha música, eu acho que tento fazer eu cada vez mais gosto mais de pop. Eu não era uma pessoa do pop, nunca fui, mas cada vez gosto mais porque acho interessante a forma como tu podes simplificar também, não dizendo que o pop é simples, mas quando eu gosto de estudar isso, eu sinto que às vezes escrevo muita palavra e quero diminuir, por exemplo, as palavras que escrevo e conseguir transmitir a minha mensagem com menos palavras, e já viste que eu falo pelos cotovelos, então às vezes até fica meio denso, e então simplificar isso é muito fixe, é um processo muito engraçado. Eu diria que faço um pop que mistura um R&B, porque trouxe isso de Londres, com um fado sem ser fado, porque de repente comecei a perceber-me, eu não sabia disto, em Londres apercebo-me que as cadências que eu uso de vez em quando melódicas, they resemble, como é que se diz? Tipo,
assemelham-se.
Eu agora, isto foi a mega diva que teve 2 anos em Londres, enfim, que assemelham-se muito ao aquela cadência do fado, não igual de todo, nem quero sequer retirar qualquer tipo de ónus.
Mas é uma coisa que nos corre no sangue, não é? Na verdade, portanto.
Exato, eu acho que é uma cor. Existe uma cor qualquer do fado naquilo que eu faço. Não querendo apropriar-me de nada, porque não me interessa de todo tirar o valor do fado ao fado. Não quero ser fadista e amo fado, amo ir a casas de fado, é das coisas que eu mais gosto de fazer, e ultimamente não tenho tido tanto tempo, quero muito voltar. Mas não o quero ser de todo. Eu acho que é, e nem me quero apropriar. Eu de vez em quando toco lá, perdoem-me se eu faço, se vos. Pronto, se às vezes causa algum. Acho que não causa, mas é uma coisa que eu gosto muito. E na verdade, o primeiro disco que eu peguei foi na altura um disco da Amália. E a minha mãe lembra-se de eu pegar naquele disco e gostar muito. Eu acho que é interessante. Acho que é interessante a evolução da cultura sem a prejudicar. Uhum. Percebes onde eu quero chegar? Sim, ou seja, sempre com muito respeito. No meu caso, não irei fazer uma evolução do fado, como é óbvio. Eu quero só que me ouçam e que ouçam a minha palavra. E
como é que tu já tocaste aqui uma ou duas vezes nesse ponto? Como é que está? Há um álbum da Yolanda em construção?
Eu acho que há um álbum. Eu acho que há um álbum em construção. Acho que há uma ideia muito presente na minha cabeça sobre o que é que eu gostava de fazer a seguir. Acho que estou a seguir um caminho mais introspectivo, que eu acho que é importante, e principalmente em tempos como os que vivemos hoje em dia, eu acho que é importante voltarmos para nós e para os nossos valores e percebermos onde é que queremos ir. E eu acho que estou a caminhar para esse disco, estou a trabalhar. Claro que eu amo ir para estúdio e não gosto de ir para estúdio com aquela coisa de olha, vamos ter que fazer um disco. Sim, ou seja, sim, acho sim, que sim. É claro que isso está presente em mim e no meu produtor, no Luar, que é com quem eu tenho estado a trabalhar afincadamente, e entre outros, eu estou mega interessada em colaborar. É aquela fase em que tu queres colaborar com toda a gente para poder absorver mais e mais e mais. Mas estou a trabalhar, sim.
E o que é que tu passaste por vários festivais no ano passado, o Nós Alive, Paredes de Coura, o Festival EFA em Faro também.
Sim, o Festival Mil. Não, o Festival Mil na verdade foi no ano anterior.
Mas na verdade o teu grande primeiro espetáculo em nome próprio vai ser no Capitólio, em maio, pouco depois da Eurovisão. O que é que as pessoas podem esperar deste teu primeiro grande espetáculo?
Olha, isto é a primeira vez que eu vou tocar em nome próprio numa sala tão emblemática como é o Capitólio, e eu já vi vários concertos lá, e claro que imaginei sempre um dia poder tocar ali, mas é tão estranho quando tu esgotas uma sala como aquelas e pensas ok, now you gotta be ready. E eu estou a preparar um concerto, eu acho que estou a preparar um concerto diferente, acho que é diferente do que temos vindo a preparar, porque é sem dúvida uma data que para mim é especial, principalmente depois de uma Eurovisão, e são poucos dias depois da Eurovisão, no caso de nós irmos à final, que eu ponho sempre a projeção
Acho
exato,
bem.
que é para podermos pôr no universo e que o universo nos permita.
É dia 12?
11, não. Acho que é 11. 11. É de 7 a 11, okay. Se não me engano. Okay. Portanto, assumo que é
7, 9, 11.
Onde haver ensaios, etc. Mas isto para dizer que são tão poucos dias, mas como é óbvio, eu estou a preparar isto antes porque, pá, porque quero estar tranquila na
Eurovisão. Não quero sofrer por...
Exato, não quero sofrer por antecipação outra vez. Portanto, estou a preparar um espetáculo que eu sinto que é diferente. Claro que traz muito daquilo que é hoje em dia, porque não posso de todo descurar do que fiz e nem quero descurar de todo do que fiz, mas queremos apresentar alguma coisa diferente, então estou a trabalhar muito para que isso aconteça e que hajam surpresas e que hajam coisas bonitas. Não quero dizer nada porque quero que seja surpresa. Para a malta que comprou o bilhete, que eu estou muito feliz e amava conhecer todos, espero que tenhamos essa oportunidade no final do concerto e estou muito feliz, estou mega entusiasmada.
Além do Festival da Canção, este fim de semana ficou marcado por dois outros momentos de decisão, de importâncias obviamente diferentes. Primeiro falo-vos dos Oscars, os prémios de cinema mais cobiçados do mundo. Oppenheimer foi o grande vencedor da cerimónia, que se realizou em Los Angeles no domingo. Nas categorias de música brilharam Billie Eilish, que levou para casa a estatueta de melhor canção original por What Was I Made For, do filme Barbie, e Ludwig Göransson, que venceu o prémio de melhor banda sonora original por Oppenheimer. Eilish, de 22 anos, tornou-se assim a pessoa mais jovem a ganhar dois Oscars, depois de ter sido distinguida em 2022 por No Time to Die, canção de 007, Sem Tempo para Morrer. A artista subiu ao palco com o irmão Phineas para apresentar What Was I Made For, tendo a cerimónia contado ainda com atuações dos restantes nomeados para o prémio de melhor canção, incluindo o ator Ryan Gosling, que interpretou I'm Just Ken, também de Barbie, com Mark Ronson e Slash dos Guns N' Roses. Decisivas para Portugal foram as eleições no passado domingo, levando alguns músicos a manifestar-se publicamente. Samuel Lúria, que no sábado atuara no Festival da Canção numa homenagem aos 50 anos do 25 de Abril, lamentou o facto de a cultura ter estado amplamente retirada dos programas e campanhas dos partidos. Hoje é impossível dispensar um abanão revolucionário. A nossa democracia faz 50 anos e não há revisionismo que relegue a cultura, nomeadamente a música, para segundo plano nesta efeméride. Pelas canções se fez resistência, pelas canções se deu a senha, pelas canções se celebrou a emancipação de um povo, disse o músico. Sónia Tavares, dos Gift, deu voz à sua frustração. Queria pedir desculpa à minha família e a todos os que sacrificaram e fizeram a Revolução de Abril. Receio que a coragem se tenha vindo a gastar com o tempo e tenhamos dado a liberdade como garantida. Fecha-se o ciclo, mas a luta continua. Nós já falámos, obviamente, disto aqui, mas qual é o teu balanço pessoal destas eleições, no sentido de com que sentimento é que tu encaras o futuro que Portugal é que tu esperas encontrar daqui para a frente?
Olha, os próximos 4 anos preocupam-me bastante. Sou sincera, acho que não estamos a caminhar para um futuro muito risório, para um futuro muito brilhante. E sinto que os valores se vão perdendo, sinto que... Não sei, preocupa-me o que aconteceu e de repente, por exemplo, a abstenção ter sido menor. Eu sei que eu li alguns que a abstenção tinha sido menor em 25%, uma coisa assim.
Foi muito menor, sim.
Foi muito menor, tivemos 35,4%, uma coisa assim.
Sim.
Eu 33, lembro-me de ver na altura 33. Na televisão, eu estava a acompanhar. Mas preocupa-me o resultado, ou seja, o que é que aconteceu? Porque é que estamos, de repente...
Há uma mudança muito grande.
Há uma mudança super, para mim, é incongruente, não acho que seja o caminho. Claro que eu não percebo o porquê, claro que não, e também não me cabe a mim decidir por toda a gente, porque não sou, claro. não sou ninguém para isso, faço o meu voto, fiz o meu voto, falo com quem eu posso, não tenho filhos, portanto não consigo educar ninguém, mas eu acho que é importante virarmos para dentro um bocadinho e percebermos o que é que se passa, o que é que sentimos que está errado e porque é que estamos a seguir este caminho. Será que é o caminho certo? Eu tenho a certeza que não, porque eu fiz e votei em contrário ao que aconteceu. Mas fico preocupada e fico preocupada com o futuro, porque eu quero ter um futuro no meu país, porque que eu canto, vou continuar a cantar em português e quero cantar cá. Não quero ter que sair, como é óbvio. E não irei sair de todo, sou teimosa e acho que existe uma resistência. E fico feliz com essa resistência, porque na verdade há muita coisa para defender aqui e não podemos deixar isto. É porque não se pode usar aquela, como é que eu ia te explicar, aquela menção ao, mas pois os nossos jovens depois vão fugir, não é? E vão ter que emigrar, portanto vejam lá em quem é que votam, não é? Eu acho que não é bem assim, eu acho que isso é que, percebes onde eu estou a querer chegar? Acho que temos que ouvir o que estão a dizer e pensar, porque é importante, volto a dizer, a liberdade de expressão, mas cuidado com o que nós pensamos, com o que nós e com aquilo que os outros nos fazem pensar e com as ações que os outros nos levam a tomar, porque depois acontece o que aconteceu.
E disso depende o futuro de todos.
Exatamente.
Não é?
Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada.
Pegando nos 50 anos do 25 de Abril, trago-vos uma sugestão de algo que poderão acompanhar nos próximos tempos no site da Blitz. Celebramos diariamente a efeméride de duas formas, trazendo-lhes 50 canções que anunciaram o 25 de Abril, devidamente contextualizadas pelo crítico Luís Freitas Branco, autor do livro A Revolução Antes da Revolução, e as 50 canções de protesto do 25 de Abril até hoje, contextos assinados pelo jornalista Rui Miguel Abreu. Além de José Afonso, Amália, do Ouro Negro, recordamos música de, entre muitos outros, Paulo de Carvalho, Vitorino, Sérgio Godinho ou os cabo-verdianos Os Tubarões. Também no site da Blitz poderá ler uma série de artigos exclusivos assinados pela redação nos últimos dias. Temos uma entrevista de Kim Gordon, ex-Sonic Youth, sobre o seu novo álbum a solo The Collective, na qual falou também sobre o ano em que terminou o liceu, 1970, e de uma Nova York de início da década de 80, que misturava hip-hop, free jazz e outros vanguardismos. A fadista Sara Correia levou a jornalista Lia Pereira e a fotojornalista Rita Carmo a conhecer as casas de fado onde aprendeu a cantar. São as minhas capelinhas. A Celeste Rodrigues, o Jorge Fernando e a Cidália Moreira contavam muitas coisas, por isso digo, Deus deu-nos uma boca e dois ouvidos, declarou-nos, a poucos dias de subir aos Coliseus de Lisboa e Porto. Paulo André Cecílio marcou presença no último desses três espetáculos na capital e conta tudo numa reportagem que pode ser lida no site da Blitz. Em matéria de concertos, recordo que poderá também ler a reportagem do primeiro dia de dois concertos esgotados de Slow J na Mel Arena. Abro o segmento do Posto Emissor em que vos deixo sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias, relembrando que Yolanda, a nossa convidada desta semana, atua no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, a 23 de maio, passando antes pelo palco do Festival Sonar Lisboa, no dia 24 deste mês de março. Esta quinta, 14 de março, Rita Vianda dá concerto nos Jardins do Palácio Baldaia, em Lisboa, e Luís Represa sobe ao palco do Coliseu do Porto, repetindo a dose no dia seguinte, no Coliseu de Lisboa. Também na sexta, o Estar a Perdida atuam no Art Club, no Porto, Dilas no Coliseu do Porto e Bruno Pernadas no Centro de Arte de Ovar. No sábado, os Cara de Espelho levam o disco de estreia homónimo à Casa da Música, no Porto. Os Capitão Fausto mostram as canções do novo Subida Infinita no Teatro Municipal da Covilhã. Miguel Araújo dá concerto no CAI de Porto Alegre e Sérgio Godinho atua no Centro Cultural de Congressos das Caldas da Rainha, tendo também espetáculos marcados no Coliseu de Lisboa nos dias 20 e 21 de março. No dia 19, os Depeche Mode regressam a Lisboa com a digressão Memento Mori para atuar na Mel Arena. A 19 arranca também o Festival Tremor em Ponta Delgada, nos Açores, que até dia 23 recebe nomes como Colleen, Glockenwise, Sam the Kid ou P.S. Lucas.
Para em forma de asa,
vem, vem.
Eu sinto calor dentro,
sei,
que te quero sem medo,
quem,
e quem quiser
quiser entrar, vai ter que amar comigo à toa. Vai, vai. Eu sinto calor dentro, vai, vai. Que te quero sem medo. Vai, vai. E quem quiser entrar, vai ter que amar comigo à toa.
E concluímos assim mais um posto emissor. Agradeço à Yolanda por ter estado aqui à conversa.
Obrigada pelo convite.
Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Tomás Delfim e Salomé Rita. E finalizamos, como habitualmente, com uma leitura da nossa convidada. Yolanda, o que é que nos trouxeste?
Olha, eu trouxe um poema da canção Morte Saiu à Rua, de Zeca Afonso. Acho que é ideal.
Acho que faz sentido, não é?
Posso ler?
Podes ler.
A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o som da bigorna como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Teu sangue, pintor, reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dente vale. À lei assassina, à morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, e um dia rirá melhor quem rirá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão, e em todas florirão rosas de uma nação.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.